para baixar preço do diesel.
Jornal à Tarde. ONU pede mais inclusão e Bahia sai na frente ao ampliar ações sociais.
Jornal Correio. Violência muda a rotina e vira maior preocupação entre os soteropolitanos.
Tribuna da Bahia, primeiro teste para a nova rodoviária.
Você está ouvindo Fala Conquista, na Rádio Câmara 90.3.
Agora 12 horas e 39 minutos, Vitória da Conquista deu um passo muito importante no combate à fome com o lançamento do projeto Comida no Prato, essa iniciativa que integra o programa Bahia Sem Fome e que começa a operar com uma rede de cozinhas solidárias aqui no nosso município, Samara.
Exatamente, Guilherme. A ação, coordenada pelo Instituto Incluso, tem como meta garantir mais de 800 refeições diárias para pessoas em situação de vulnerabilidade social, levando dignidade alimentar a diferentes territórios da cidade. E para falar sobre esse projeto, a estrutura e o impacto social, vamos conversar agora com os nossos convidados, Guilherme.
Exatamente. Nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios, para falar desse projeto e tudo mais, Flávia Viana, presidente do Instituto Incluso, e Geovane Viana, coordenador do projeto Comida no Prato, aqui em Vitória da Conquista. Boa tarde, Geovane. Boa tarde também, Flávia Viana.
Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Samara. É um prazer estar aqui novamente nesse programa, líder de audiência nesse horário, falando de novo das ações do Instituto Incluso e agora sobre uma ação muito importante, que é o combate à fome.
Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Samara. É um prazer. De imediato, a gente já agradece o espaço para a gente falar de um tema tão importante e tão atual, né? Apesar da gente ver tantas iniciativas importantes na questão social, a questão da fome ainda é um problema e a gente ainda precisa conversar sobre esse assunto, a gente ainda precisa tomar atitudes para tentar, se não resolver, pelo menos amenizar.
Aqui em Vitória da Conquista, eu pelo menos já tenho conhecimento de outras cozinhas solidárias, né? E eu imagino que cada uma delas seja gerida, digamos assim, por um determinado grupo. Mas explica pra gente, porque muitas pessoas, até por não necessitarem, não entendem ao certo como é que funciona. Como é que funcionam as cozinhas solidárias? Quem pode ter acesso a essas refeições que são produzidas? Como é que realmente acontece? Como é que essa ação chega até a ponta?
Bem, Guilherme, o projeto Comida no Prato é um projeto de iniciativa do governo do estado da Bahia. Após muitas pesquisas, o governo constatou que na Bahia existe ainda mais de 700 mil pessoas em estado de insegurança alimentar. Vitória da Conquista é a terceira cidade da Bahia com um público que tem esse quadro de insegurança alimentar. O que é isso? São pessoas que comeram, não sabem que dia comeram, comeu uma vez no dia, comeu hoje, não sabe que dia vai comer de novo, não tem as três principais refeições do dia. Então, o governo tomou essa iniciativa, a gente sabe que o poder público, ele tem muitas ideias, tem muita vontade, mas muitas vezes ele não tem braços e pernas para chegar em todo mundo, não é?
Limitações.
Nas limitações, na burocracia do setor público, licitações e outras coisas mais. Então, qual foi a ideia desta vez? De fazer parceria com as entidades, né, da sociedade civil. E a gente sabe que o povo brasileiro é um povo muito solidário, né? Aqui em Vitória da Conquista, a gente tem vários exemplos de entidades de sociedade civil que abraçam causas sociais para poder ajudar as pessoas a sair da fome, da marginalidade, de outras coisas. Então, o governo lançou um edital. Esse edital já tem 4 anos que existe esse edital. Antes era coordenado pela CAR. E agora, este ano, esse edital que a gente foi aprovado, ele veio direto da Casa Civil. Em Vitória da Conquista, 2 entidades foram aprovadas para gerenciar 4 cozinhas comunitárias, cada uma, né? Uma entidade foi a nossa, o Instituto Incluso. Nós vamos gerenciar 4 cozinhas comunitárias, 2 cozinhas nossas e 2 cozinhas de parceiros, né? São 2 cozinhas do Instituto Incluso, 1 cozinha da Casa da Vida e a cozinha do CREAME. E a outra entidade foi o projeto Maria Nilza, da Mãe Nasa, que também vai gerenciar 4 cozinhas. Então, em Vitória da Conquista, serão 8 cozinhas comunitárias para servir 200 refeições segunda, 200 quarta, 200 sexta. São 600 refeições por semana, cada cozinha. Cada cozinha.
Fala em mais de 800 refeições por dia,
por
né?
dia, porque nós vamos estar exatamente com quatro cozinhas, né? Imagina, quatro cozinhas distribuindo 200 refeições, segunda, quarta e sexta, em nossa cidade, né?
E quem são as pessoas que têm acesso a esses alimentos?
Os beneficiários, inicialmente, são pessoas de baixa renda, pessoas que estão no Cade Único, que têm o NIS, que têm o Bolsa Família, pessoas que têm a situação de insegurança alimentar. Às vezes a pessoa até tem salário, às vezes ela até trabalha, mas ela não tem condição de se alimentar bem, de se alimentar corretamente. Moradores de rua, transeuntes, quilombolas, mulheres, mães solo, né? Esse público, que é o público, principalmente o público que está mais à margem, né? Esse é o público que nós vamos atender. Para isso, nós temos que fazer uma busca ativa, né? Nas periferias da cidade, junto com outras ONGs, outras associações, para identificar quem são essas pessoas, porque o projeto não é apenas dar a comida, a marmita pronta. O projeto vai ter que ter nome e CPF. A gente precisa conhecer essas pessoas e acompanhá-las. O projeto ele vai ter uma duração de um ano. Durante um ano, a gente vai acompanhar essas pessoas para ver se realmente daqui a um ano ela já saiu dessa situação de insegurança alimentar.
E essa busca ativa já começou a ser realizada? Como é que está esse processo, né? Porque eu acredito que quem está ouvindo agora deve estar pensando como é que essas pessoas vão ter acesso a esse importante programa.
Sim, as três entidades, no caso, que nós vamos gerir, são duas cozinhas nossas, uma da Casa da Vida e outra do CREAME. Nós já estamos na rua fazendo essa busca ativa. Casa da Vida já tem um público que eles atendem lá dentro da casa e tem um público que eles atendem fora da casa, no assentamento. O CREAME também tem um público que eles atendem dentro da casa, as famílias desse público e também outras pessoas, principalmente ligadas às igrejas e associações. E nós, no Instituto Incluso, nós estamos em dois lugares, no bairro Patagônia e no bairro Jardim Guanabara. Então, nós estamos dividindo, né, fazendo já a pesquisa e busca nessa região, do lado de cá do Patagônia e do lado de lá, do Jardim Guanabara, para buscar essas 400 famílias. 400 famílias, não, 400 pessoas. Então, numa família pode ter 10 pessoas, né? Que estão em estado de insegurança alimentar. E aí, as pessoas que tiverem necessidade de procurar a gente, também pode procurar o Instituto Incluso, que se a gente tiver condição de estar incluindo, se não tiver, a gente vê como faz.
Deixa o contato.
Deixaremos o contato. O Giovanni vai falar com vocês, ele vai dar mais informações a respeito disso.
Giovanni, além do contato, eu gostaria que você falasse também da capacitação técnica que aconteceu antes do lançamento do projeto e falasse também da importância, né, dessa capacitação técnica acontecer.
Então, Guilherme, como o Flávia bem lembrou, não é só dar comida para quem precisa, a gente dá comida e mais tudo que tem em volta dela, né? E uma das coisas que a gente oferece é uma capacitação de qualidade para quem vai fazer essa comida. Então, nós tivemos um processo inicial de qualificação de toda a equipe, são 5 pessoas em cada cozinha que vão ser contratadas, já estão sendo contratadas pelo Instituto Incluso, para poder fazer esse produto chegar até as pessoas. Então, um processo de debate sobre a questão nutricional, a questão de gestão, boas práticas de produção de alimento, porque nós não podemos... Porque alimento, Samara, ele vai de graça para as pessoas. Mas não é porque ele vai de graça que ele tem que ser numa qualidade ruim. Então, vai um alimento de qualidade, com acompanhamento nutricional, valorizando, inclusive, a economia da região, porque nós estamos priorizando comprar de fornecedores aqui de Conquista, né? Todas as empresas que nós já contactamos, já fizemos as cotações, são daqui da região. Então, é um projeto que vai para além da comida, mas que também vai colocar comida na mesa 3 vezes por semana na mesa das famílias. Que você tem, além do alimento propriamente dito, que mata a fome, mas você tem a economia de gás, de energia naquela casa, você tem o tempo de produção do alimento que a pessoa vai estar disponível para outras coisas, e essa economia que a família vai fazer vai ser utilizada em outras coisas também necessárias para a sobrevivência da família.
O contato agora, Giovanni.
Então, a gente está aí, nas redes, né? O @ Instituto Incluso é o nosso Instagram, institutoincluso.org.br é o nosso site, e tem um perfil específico das cozinhas que é Incluso Comida no Prato lá no Instagram, que as pessoas podem achar. E podem nos procurar também pelo WhatsApp, está lá nas redes, lá os nossos contatos, 77-8802-3616, fala comigo para as questões mais administrativas de cadastro, 77-8802-3810, fala com Flávia para as questões de informações gerais sobre o incluso, estamos à disposição das comunidades. Como o Flávia bem lembrou, nós estamos no processo de busca ativa, né? Priorizando os bairros mais periféricos, que é onde tem mais pessoas precisando. É claro que se você olhar direitinho, nos bairros centrais também tem, mas a gente está indo para os bairros mais periféricos, cadastrando a família, e aí nós temos muitas situações, né, de pessoas que chegam para a gente e falam assim, 8 horas da noite, hoje eu não comi ainda. Então nós temos muito caso triste, porque a fome é uma tristeza, e ela, infelizmente, as pessoas nem sempre falam que está com fome. Ela fala quando você vai fazer aqui um cadastramento, e esse projeto, inclusive, ele vai mostrar a realidade da fome em Conquista. Porque nós queremos saber há quanto tempo você não come, se na sua casa você deixa de comer porque faltou dinheiro, se ficou algum dia sem comer. Então, tudo isso a gente quer saber para daqui a um ano, quando a gente for avaliar, a gente saber se o nosso projeto deu certo ou não. É uma iniciativa importante, né? Nossa entidade já está aí com 19 anos de caminhada. A gente não trabalhava com a questão do alimento pronto, era mais a arrecadação de alimento e distribuição de cestas para as pessoas. Agora vamos nessa nova iniciativa, uma iniciativa importante. Eu acho que o poder público tem realmente que fazer esse tipo de ação, né? O governo do estado, ao criar o programa Bahia Sem Fome, ele quer acabar com a fome. É claro que é difícil, né? Quase 1 milhão de pessoas ainda passando fome, mas é uma iniciativa que a gente tem que parabenizar.
E então, o Comida no Prato está sob esse guarda-chuva do Bahia Sem Fome.
Isso, o Bahia Sem Fome tem uma série de programas na agricultura familiar, nos restaurantes populares, inclusive aqui em Conquista, e tem essa ação das cozinhas solidárias, que são equipamentos importantes que vão servir as comunidades. O Comida no Prato é uma das muitas ações. A gente já agradece, né, nós tivemos aqui a presença do coordenador estadual Thiago Pereira, que veio em nome do governador, inaugurar as 8 cozinhas, as 4 nossas e as 4 do outro instituto. Então, não vão ser só 800, Samara, são 1.600 refeições por dia nas duas unidades. É um acontecimento extraordinário para a cidade.
E é um projeto desafiador. Como o Giovanni falou, a gente tinha muito o hábito de doar alimentos crus, né? A gente fazia arrecadação de alimentos, a gente tem um projeto, um programa Nas Trilhas da Caatinga, e a gente arrecadava alguns alimentos com o pedal solidário. E a gente doava alimentos para as pessoas. Mas acontece, e aconteceu, já chegou a acontecer, da gente doar o alimento e a pessoa não ter o gás para cozinhar, né? Então, a gente, ou então não ter a proteína, porque a gente não consegue proteína com doações, né? Então, a importância desse projeto é isso. Todas as cozinhas vão ter acompanhamento com a nutricionista. É obrigatório que tenha a nutricionista. É obrigatório que a gente faça capacitação com as equipes de cozinha. E é obrigatório também que a gente faça reuniões com essas famílias, no sentido de dar algumas orientações e ajudá-las a se desenvolverem. Tem famílias que a gente vai descobrir lá que não tem Bolsa Família, está no perfil, que não tem NIS, que precisa de um BPC, né, que precisa de uma ajuda de saúde.
É uma ação de assistência social mais ampla do que a questão alimentar.
Não é só dar a comida, né? Então, por isso que a gente se apaixonou por esse projeto, viu, Guilherme? Eu vou te falar, eu acho muito desafiador. É muito difícil fazer esse tipo de alimentos e distribuir, mas é apaixonante. Pela proposta que a gente quer ver o resultado disso, né, daqui a um ano.
É mais do que combater a fome, né,
Emily? É mais do que combater a fome.
Exatamente. Flávia e Giovanni, a gente está aqui já com o horário um pouquinho apertado.
Isso.
Mas eu gostaria que vocês trouxessem uma excelente notícia. Giovanni, quando chegou, já falou aqui em off comigo. Mas Giovanni, da última vez que ele tinha vindo aqui, ele foi justamente para falar do cursinho, né, que
o Instituto Solidário
realiza. E tem notícia boa desde
então,
ontem?
Então, notícia maravilhosa, que notícia muito boa para a cidade, né? O ano passado nós realizamos com o apoio do MEC o nosso pré-vestibular solidário, colocamos aí quase 20 pessoas no ensino superior, e hoje saiu o resultado da seleção para 2026 e o nosso instituto foi aprovado novamente. Então nós vamos ter aí 40 alunos estudando diariamente, de segunda a sábado, recebendo uma ajuda de custo para ir para a escola, um apoio financeiro de R$200, e professores qualificados, que antes era tudo voluntário, agora a gente remunera. Então, assim, uma notícia excelente. Mais 40 pessoas serão qualificadas durante esse ano. Já começamos essa semana a divulgação do edital de inscrições, e para o final de abril a gente já começa as aulas. Serão 8 meses de aula focado no Enem e nos vestibulares aqui da região.
Tá certo, então olha.
Para alunos carentes, né, de periferia, que não podem pagar um cursinho pré-vestibular, alguma coisa nesse sentido. A gente já agradece o município de Conquista, que nos apoiou no ano passado, nos cedeu a escola, nos deu apoio o professor Larry, né? E estamos aí sempre buscando parcerias. Quem quiser fazer parceria com a gente, esse ano nós vamos buscar de novo o município para nos emprestar novamente uma escola. E quem quiser e puder fazer parceria com a gente, ajudar o Instituto Incluso, nós estamos abertos.
A gente está com um tempo curto, mas eu vou fazer o seguinte: assim que a gente concluir aqui essa entrevista, quero marcar contigo, Giovanni e Flávia também, para que vocês possam vir aqui já na próxima semana para a gente falar desse edital, quem pode participar, os contatos e tudo mais, porque é importante que a gente aqui dê o apoio que está ao nosso alcance, nesse caso, utilizar o sinal da nossa rádio, para que a informação chegue para cada vez mais pessoas.
Agradece o espaço, agradece a oportunidade de falar e um abraço especial a todos os moradores de Conquista que estão acompanhando esse programa aqui, que é realmente importante para a cidade.
A gente agradece a vocês dois, Flávia e também Giovanni Viana, do Instituto Incluso, que estiveram aqui batendo esse papo com a gente. Olha só, enquanto eu me despeço aqui deles, você ouve um trabalho de reportagem da nossa colega Andréa Póvoas, que bateu um papo com a vereadora Gabriela Garrido, falando a respeito de um projeto que ela propôs e que já foi lido aqui na Câmara hoje, em que regulamenta a entrada de animais domésticos, né, dos pets, para visitar, fazer companhia também às pessoas que estão internadas. Vamos ouvir o que nos conta a vereadora Gabriela Garrido.
Protocolamos um projeto que nasce de algo muito simples, mas profundamente transformador, que é o afeto. Quem já passou por um momento difícil dentro de um hospital ou de unidade de saúde sabe quanto o ambiente pode ser frio, solitário, muitas vezes angustiante. E é justamente nesses momentos que pequenos gestos fazem toda a diferença. Meu projeto trata da possibilidade de permitir a presença de animais de estimação em estabelecimentos de saúde de forma regulamentada, segura e responsável. Não se trata apenas de abrir as portas para os pets, se trata de reconhecer algo que a ciência e a vida já mostraram há muito tempo. O contato com animais reduz a ansiedade, melhora o humor e contribui para a recuperação do paciente, trazendo conforto emocional. Para muitos pacientes, o animal de estimação não é só companhia, é família, é vínculo, é um suporte emocional real. Eu mesmo tenho animais de estimação e ficaria extremamente preocupada em não poder vê-las se eu estivesse hospitalizada. Mas é claro que estamos falando de um projeto com critérios, com regras sanitárias, com organização, respeitando cada ambiente e a cada condição de saúde do paciente também. E respeitando aquilo que muitas vezes é esquecido, que o cuidado emocional também é parte do tratamento. E humanizar a saúde é olhar para o paciente por inteiro. Isso inclui reconhecer o poder do afeto. Seguimos trabalhando por uma cidade mais humana, sensível e mais conectada com aquilo que realmente importa, que é o bem-estar das pessoas.
Andréa Póvoas falou também com o vereador Diogo. E Diogo falou um pouco, né? Diogo esteve aí com o nome circulando bastante, envolveram o nome de Diogo aí em polêmicas, inclusive falando da migração partidária. Ele comentou hoje a respeito da sua migração partidária, comunicou a sua saída do União Brasil e com entrada agora no PSDB, o PSDB que inclusive passa até a maior bancada da Câmara Municipal de Vitória da Conquista. A Andréa Póvoas conversou com ele e a gente escuta o vereador Diogo.
Eu reagi aos burburinhos, os bons burburinhos eu reagi com felicidade, os maus burburinhos eu não dou atenção, né? Porque eu não tenho esse tempo para perder com gente que não tem o que fazer, né? Aí eu fico assim, as pessoas vão no Instagram da gente, falam mal, poucas pessoas. Eu acho uma coragem tão grande, porque assim, eu jamais vou ser o Instagram ou de que quer que seja, falar mal ou criticar sem conhecimento. As pessoas querem, na tentativa de desqualificar meu trabalho, elas têm esse exército pequeno, né? Porque graças a Deus o exército que Deus dá ordem e Deus dá permissão é bem maior, que é o do bem. Então, assim, eu sou um vereador atuante, como eu falei lá, sou um dos quadros mais bem qualificados da política de conquista, não falo só de educação formal, mas falo de trabalho entregue à população. Eu tenho em um ano de vereador, eu tenho 3 milhões e meio entregues para os Almatos, eu tenho 3 ambulâncias avançadas, um veículo para TFD, vários kits UBS, kits odontológicos, tudo isso através do deputado Tiago. Isso é 25 projetos de lei super importantes para poder gerar dignidade para as pessoas. Então, eu tenho certeza que eu tenho um trabalho efetivo. Poderia ser melhor, mas ainda não deu tempo. Mas vai dar tempo. Agora está muito acima da média, tenho certeza. E aí, de mim, as pessoas só vão ter amor e gratidão. Seguirei assim firme e impulsionado, inclusive, pelo discurso dos colegas de apoio e pela oração, inclusive, de todas as pessoas que eu vou. Elas oram muito. Minha mãe é uma intercessora espiritual forte, que a mãe é a maior intercessora espiritual que a gente pode ter, né? A oração chega mais rápido ao Senhor Deus. E também feliz e caminhando, e de pé.
Um dos pontos que você falou é que a sua conversa com o partido não é de hoje, né? Já vinha tendo negociações, inclusive não foi uma decisão sua, foi uma decisão tomada em conjunto. Fala um pouquinho sobre isso.
Minhas decisões enquanto pessoa pública, elas são tomadas em conjunto. As decisões da vida pessoal não, são particulares e eu tomo sozinho. E isso já vem se arrastando há quase um ano. Esse entendimento entre os partidos, eu sair candidato ou não sair, eu apoiar fulano ou ciclano, entendeu? Óbvio que o apoio a estadual, quem escolheu fui eu, porque eu não tenho esse direito. Mas assim, a candidatura à federal foi uma negociação entre os partidos, foi tudo muito bem acordado. Ninguém, ao contrário do que as pessoas ficam circulando aí, as fake news no caso, foi tomado de surpresa. Ninguém pode dizer isso. Todo mundo foi previamente consultado, avisado. Isso não quer dizer que as pessoas concordaram, né? Não há unanimidade em nada, né? Se tivesse unanimidade, eu teria 240 mil votos. Não é isso, né? É democracia. E a democracia é para ser respeitada. E a divergência acontece. Mas foi tudo muito alinhado e muito bem acordado. E estamos aí, firme e forte. E vamos ser aí ainda mais um instrumento de transformação social para o povo.
No caso, quando houver, né, o resultado das eleições, o que você pretende fazer caso um resultado positivo ou não? Já tem esses planos, plano A e plano B?
Se Deus, tudo é com a permissão de Deus. Uma folha no cardápio, se Deus nos permitir. Se Deus achar que eu sou um instrumento para transformar aí a nossa sociedade da forma que eu puder, através da política, e se as pessoas entenderem também que eu sou um bom candidato, que as pessoas têm que avaliar, e aí é um nome, você quando se candidata coloca à disposição da sociedade para avaliação. Se avaliar e a gente alcançar sucesso na eleição, a gente vai trabalhar ainda mais para a conquista e região em toda a Bahia e também pelo país, né? Porque o deputado federal, ele propõe projetos e leis que afetam a nação, né? E eu estou aí disponível. E se não houver isso, continuarei aqui na Câmara Municipal, trabalhando por conquista, trabalhando por quem mais precisa, que esse é meu lema. Não deixando também de atender, porque quando você fala que você trabalha para quem mais precisa, é porque é um objetivo maior. Mas você também trabalha para a classe empresarial, eu tenho vários projetos, inclusive. Você trabalha aí porque você, atendendo às necessidades, né? Da classe empresarial também, você atende também as necessidades de quem precisa do emprego, de quem precisa de, o empregador, ele gera renda para a cidade, para a pessoa, e aí vai fortalecendo a economia e melhorando a vida de todo mundo. Óbvio que a gente tem a bandeira firme e forte, que é a bandeira de justiça social, das oportunidades para todo mundo. Todo mundo tem que ter o mesmo direito. Eu que vim de escola pública, estudei faculdade com bolsa, eu sei como é difícil, né? E aí a gente tem que fazer isso, trabalhar para o povo. E tá tudo certo.
E a jornalista Andréa Povas também conversou com a vereadora Cris Rocha, do MDB, que na sessão desta quarta-feira apresentou um projeto de lei importante voltado à segurança da população aqui em Vitória da Conquista. Vamos ouvir.
Na verdade, já é uma necessidade extremamente importante para a nossa cidade. A gente tem muitos canais pluviais que não têm uma proteção, né? Em específico, após o incidente com o Gerald, né, onde o carro dele entrou dentro do bueiro ali da via pluvial na Avenida Caracas, a gente entendeu, né, realmente a importância urgente da prefeitura atender esse projeto, né, para que a segurança das pessoas que transitam por ali, né, na época de enchente, de chuva, pudesse acontecer. Então, desde novembro do ano passado, nós apresentamos essa indicação, reforçamos esse ano também, né, e infelizmente tivemos aquela trágica situação, né, com Rosânia, no qual poderia ter sido evitado se a gente tivesse essas grades de proteção, né, e todos os meios aí de segurança nos canais pluviais.
Uma hora e três minutos, Samara. Agora a gente fica por aqui. Quem está chegando aí são as meninas do Na Roda com a Câmara.
Pois é, Guilherme, boa tarde para você, uma boa tarde para todo mundo. Um ótimo final de semana e também um feriadão, né? Aí para muita gente.
Amanhã já é ponto facultativo aqui na Câmara Municipal. A gente não apresenta. Feriado. Pois é, então A gente volta, se assim o nosso bom Deus permitir, na próxima segunda-feira, eu aqui, Samara também, e conto com o seu retorno também, tá? Meu amigo, minha amiga, ouvinte, que a gente espera que seja sintonizado com a gente aqui na segunda-feira, ao meio-dia.
Até segunda-feira, gente, uma ótima semana pra você.
Quem chega agora é nossa Anuska Meirelles com Carol França na apresentação do Na Roda com a Câmara. Na Roda com a Câmara hoje, com a temática bem legal, falando sobre o Suíça Baiana, esse festival que já faz parte do nosso calendário. O pessoal já fica na expectativa pela grade divulgada, com algumas surpresas. Muita gente bastante entusiasmada com esse festival, que já está inclusive com ingressos à venda. Mas a Anuska Meirelles nos conta quem é o convidado que vai falar sobre esse festival Suíça Baiana hoje no Na Roda com a Câmara.
Bora, minha gente, muito boa tarde, Vitória da Conquista. Está começando Na Roda com a Câmara. Muito boa tarde, Carol França.
Boa tarde, Anuska. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Câmara. E hoje a nossa roda gira em torno da música, da cultura e de um festival que já faz parte da história cultural da nossa cidade.
É isso aí, seja muito bem-vindo, Gilmar Dantas.
Olá, boa tarde, Anuska e Carol e ouvintes do programa. Prazer estar falando aqui com vocês do Festival Suíça Baiana, que completa 16 anos esse ano e crescendo cada vez mais.
Coisa boa. Gilmar, o Festival Suíça Baiana nasceu aí em 2010. Como é que surgiu a ideia de criar esse evento?
Bom, em 2010 também, a gente começou um evento que era toda quinta-feira, sempre com um artista de Vitória da Conquista e um artista convidado, no intuito de criar intercâmbio entre as cenas de Conquista e cenas de outros lugares. Só que, com o passar do tempo, a gente viu que era necessário, além desse evento semanal, ter um grande evento no final do ano para que a gente pudesse juntar o que de melhor acontecia nesses eventos semanais. E aí nasceu o Festival Suíça Baiana, né? Com o intuito de ser uma grande mostra daquilo que a gente apresentou ao longo do ano. E o festival, desde então, vem crescendo.
Gilmar, naquele momento, qual era a realidade da cena musical independente aqui em Vitória da Conquista?
Era uma nova cena que estava surgindo, principalmente ancorada por espaços como o Viela Sebo Café e o Apogeu. O Viela Sebo Café era onde a gente fazia nossos eventos toda quinta-feira, e o Apogeu foi onde a gente fez a primeira edição do festival. Então, tinham poucas bandas autorais surgindo ainda na cidade, como era o caso do Complexo Raga, dos Barcos, e algumas bandas um pouco mais consolidadas, como é o caso da Cama de Jornal, que continua tocando até hoje, participando dos nossos festivais até hoje. Então, a gente buscou estimular para que surgissem novas bandas autorais e para também aumentar o número de ouvintes e o público para essas bandas.
E Gilmar, você imaginava que o Festival Suíça Baiana ganharia a dimensão, né, que tem ganhado aí ao longo dos anos?
Olha, eu confesso que não. Nem nos nossos melhores sonhos a gente imaginaria que a gente estava discutindo a estrutura do festival com a prefeita, por exemplo, né, tendo apoio direto do governo do estado todos os anos, apoio e realização da própria prefeitura e dos corpos de bombeiros, polícia militar, sendo referência, recebendo bandas da África, recebendo bandas da Europa, artistas do México. Então, a gente não esperava, podendo negociar headlines como Duda Beat, por exemplo, para esse ano. Então, a gente não dava para acreditar. Até mesmo os nomes locais, a gente nunca imaginava que a gente ia poder abrir o festival com Elomar, como foi a edição do ano passado. Então, são marcos que a gente vai... Então, hoje, nada mais é impossível para o Festival Suíça Baiana.
Com certeza. O festival, ele sempre teve essa proposta de diversidade musical?
Sim, só que naquele início, ele tinha um apelo muito forte com o rock. O rock, não que o rock tenha perdido espaço, hoje tem um rock, tem um palco só para o rock no festival. Esse ano, o Festival Suíça Baiana vai ter 4 palcos. Mas também tem um palco só para a música urbana, tem um espaço só para crianças, tem um espaço só para shows mais contemplativos. Então, hoje o festival tem uma diversidade de estilos muito maior. E é natural, o festival vai crescendo, vai buscando, né, a música autoral nas suas maiores diversidades. Então, naquele momento, a gente só tinha rock porque era o que nossa perna alcançava, mas não porque a gente tivesse essa limitação na essência do festival.
Uhum. Gilmar, quando e como você percebeu que o festival tinha se consolidado de fato?
Olha, foi logo na segunda edição, a gente já cresceu muito. Por incrível que pareça, em 2011, quando a gente pôde ter nomes como Emicida, Marcelo Genesi, Ratos de Porão, tudo isso numa mesma edição, né? 27 bandas, a gente pensou, poxa, crescemos demais. Agora, consolidar de fato demorou, viu? Acredito só durante a pandemia que as pessoas sentiram falta de eventos culturais, que a gente viu a importância, né, que o festival tinha para as pessoas reclamando que não teve edição do festival. Então, assim, a pandemia foi fundamental para as pessoas notarem, e até para a gente mesmo, que o festival já fazia parte, tanto que foi durante a pandemia que ele se tornou lei municipal em Vitória da Conquista.
O festival também ajudou a projetar artistas locais, você enxerga isso?
Eu enxergo sim, e não só artistas individualmente, como uma cena. Se antes, na década de 80, 70, a cena de Vitória da Conquista era majoritariamente masculina e hétero, com nomes como Xangai, Elomar, Evandro Corrêa, Gutenberg Vieira, grandes artistas, hoje, se a gente for olhar os nomes mais representativos de Vitória da Conquista, hoje são mulheres e são artistas LGBTQIAPN+, também. Então, a gente pode destacar o Giga, Ana Barroso, Açucena, Ana Lu Sampaio, uma série de artistas que... Coral, que já tocou também em festival em algumas edições. Então, é uma cena muito mais feminina, muito mais diversa. Eu até brinco com o secretário, com o Xangai, né? Eu falo, olha, a gente saiu da Casa dos Carneiros para o Jardim das Borboletas. Né? Então, acho que o festival teve uma mudança importante, né? Teve uma importância muito grande nessa mudança de cena e na projeção dessas novas artistas que estão fazendo sucesso Brasil afora.
Falando aí de uma dessas mudanças, como é que você enxerga essa questão do impacto cultural do festival para aqui, para a Vitória da Conquista?
Olha, é muito importante a gente ver como o festival consegue encaixar a Vitória da Conquista no circuito nacional de festivais. O Festival Suíça Baiana faz parte da Associação Brasileira de Festivais Independentes, é um dos festivais mais representativos. Hoje é um dos principais festivais autorais do interior do Brasil. Então, não se limita mais à Bahia. Então, todo mundo quer vir tocar em Vitória da Conquista. Quando a gente abriu o edital, a gente teve mais de 500 inscrições. O único estado que não teve artista inscrito foi Rondônia. Então, só da África a gente teve artistas de 10 países diferentes. Então, agora a gente foi selecionado para apresentar o festival na Espanha, para falar um pouco da experiência. Então, isso mostra que ele tem uma força muito grande, e ele insere Vitória da Conquista num cenário de música autoral.
A edição de 2026 acontece nos dias 17 e 18 de outubro. O que o público pode esperar dessa edição?
Pode esperar uma edição mais organizada, né, com uma estrutura melhor para receber o público, embora a gente tenha um ingresso, né, de R$10 mais um quilo de alimento por dia, que é um ingresso muito popular, a gente tem um público muito exigente, então um público que quer conforto. A gente vai ter um palco, pela primeira vez a gente vai poder utilizar o palco do Teatro do Centro de Cultura, então um público que quer assistir show sentado no conforto do ar-condicionado, tranquilo, vai ter esse palco. Mais uma vez, a gente vai ter uma grande atração para o público infantil, que é... Ixi, já ia divulgar aqui. Mas vamos ter uma grande atração. Não sei se vocês viram, no cartaz tem um nominho escondido ali. É justamente um nominho para o público infantil, um artista gigante. Como foi o Tiqueque no ano passado? A experiência, sim, de ter uma banda voltada para o público infantil funcionou demais. Então, é a tendência que todas as edições daqui para frente tenham uma grande atração para as crianças. Então, é um festival muito mais diverso. No ano passado, teve uma atração que veio, uma rapper que veio de Pernambuco, a Bione, A gente sentiu que ela ficou meio deslocada na programação, porque ela tocou num palco cheio de artistas de rock. Então, para que isso não acontecesse novamente, esse ano a gente criou um palco só para artistas de música urbana. Então, nesse palco vai ter artistas de rap, de funk, de pago trap. Então, são artistas com essa temática de música, o tecnobrega do Pará também. Então, esses estilos vão estar todos bem representados em um único palco. Então, vai ter o palco do rock, vai ter o palco principal, que é o palco da Concha, e esse palco mais para música contemplativa, que é o palco do Teatro Sindicultura. Então, várias opções, as pessoas vão ter que escolher, vão ter shows simultâneos. E então, a gente está com uma expectativa muito grande, porque é um passo que a gente está dando também, de estruturar melhor o festival.
E, Gilmar, este ano mais de 30 atrações, né, se apresentam aí no festival. Fala pra gente desse processo de curadoria. Como é que funciona? Como é que é feita essa curadoria?
Olha, para os palcos, o palco de música urbana, o palco do rock e esse palco para shows mais contemplativos, a gente abre um edital, né, que permite selecionar bandas de qualquer lugar se inscrever. A gente exige que cada projeto inscrito tenha pelo menos uma mulher integrando a equipe. Então, essa é a única exigência que a gente faz, juntamente com a exigência de ser um projeto autoral, né? Então, não adianta, se o artista não tiver uma mulher integrando a equipe, a gente nem analisa esse projeto. Então, todo ano a gente vai lançar esse edital. A gente lançou esse ano no início do ano, e a gente faz a seleção e divulga em março. Já para o palco principal, essa curadoria a gente faz através de convite direto, né? Para artistas que se destacaram nos palcos alternativos nos anos anteriores, e também para grandes artistas que a gente acredita que tenha a ver com a sonoridade do festival e, na medida possível, que seja um inédito na cidade. Uhum. Né? Esse ano a gente tem nomes, os headlines de cada dia, os Garotin e Duda Beat, são artistas que nunca se apresentaram na cidade. Já Pierre Onassis e Seu Pereira são artistas que já têm uma conexão muito legal, e a gente acredita que vale a pena que a cidade tenha esse contato novamente. E por aí vai. Mas sempre buscando ter como critérios principais o que a gente acredita que seja melhor na música autoral brasileira.
Entre os destaques, né, como você falou, estão Duda Beat, os Garotin, me corrija se eu estiver errado, Hamilton de Holanda.
Hamilton de Holanda,
Seu Pereira e Coletivo 401. Como foi montar essa programação específica?
A gente tem que pensar em todos os públicos. A gente sabe que a gente tem um público idoso crescendo cada vez mais. Então, da mesma forma que a gente abriu a edição de 2024 com Armandinho à tarde, a edição de 2025... com Elomar à tarde, a gente tinha que ter um grande nome para esse público. E esse ano vai ser Hamilton de Holanda, um artista de música instrumental que já foi premiado com vários Grammy, então premiadíssimo e conhecidíssimo pelo público 40+. Então a gente pensa nesse público quando monta a programação, e a gente também pensa no público de 10+, o público infantil é muito bem-vindo no festival. A gente teve uma primeira experiência no ano passado com o Tiqueque no palco principal, que deu tanto certo que a gente vai repetir esse ano. Então, a gente, logo de cara, na montagem da programação, a gente pensa nesse público. E não podemos esquecer a base principal do festival, que é o público jovem. Então, quando a gente chama nomes como Duda Beat, como Os Garotinho, como Seu Pereira, como Pierre Onassis, buscando a conexão com esse público jovem que sempre acompanha o Festival Suíça Baiano.
E, Gilmar, o festival também recebe artistas internacionais com nomes da Inglaterra, Argentina, México e Senegal. O que essa diversidade representa?
Para a gente, representa, primeiramente, oportunidade de conexões com o Sul Global, principalmente. Né? A gente tem artistas aí da Argentina, artistas de todos os lugares do Brasil, artistas também da África. A Maria Siga é uma artista incrível da África, tá vindo ela já se apresentou em 4 continentes, então a América é o único continente que faltava na carreira dela. Vai ser muito legal receber a senegalesa Maria Siga. A gente tem nomes como a Jesuton, que foi trilha de novela, então fez muito sucesso, e a gente vai ter aqui em Vitória da Conquista, é muito legal. Também a gente pensa nesse público 40 mais, quando a gente traz nomes como a Jesuton. A gente vai ter uma banda punk do México, que está vindo para a América do Sul pela primeira vez, uma banda formada só por mulheres do México. Então a gente tá muito feliz com essas conexões. E a gente espera que as conexões criadas entre esses artistas e os artistas daqui da cidade, daqui da Bahia, daqui do Brasil, gerem frutos, né? Gerem intercâmbios posteriores também.
Com certeza. Gilmar, vocês buscam equilibrar artistas consagrados e novos nomes também nesse repertório do Suíça Baiana?
Com certeza. Tem que ter. Um festival, ele tem que buscar ao máximo integrar essas novas cenas que estão surgindo. Tem banda de crianças tocando no festival. As Caramelas é uma banda de Fortaleza formada por duas irmãs gêmeas de 9 anos de idade. Então, enquanto a gente tem bandas com mais de 40 anos de carreira, a gente tem bandas com integrantes que têm 9 anos de idade. E é importantíssima essa integração com bandas mais consolidadas, como é o caso do próprio Pierre Onassis, né, que já tem mais de 40 anos de carreira. Então, assim, para a gente, essa troca de experiências é que deixa o festival mais rico, né, e um festival muito mais diverso também.
Gilmar, eu queria que você falasse um pouco mais sobre os artistas da cena local aqui de Vitória da Conquista que vão tocar no Suíça Baiana agora desse ano.
Claro. Olha, a gente tem estreantes, então é muito legal que mesmo aqui em Vitória da Conquista, a gente está sempre descobrindo novos artistas. Então a Lívia Ellen, que é uma artista de rap, por exemplo, nunca se apresentou no Festival Suíça Baiana, embora já seja um artista que a gente vem acompanhando há alguns anos. A gente tem a banda Outra Conduta, que é uma banda de hardcore daqui de Vitória da Conquista, que também vai estar fazendo a sua estreia no festival. A Larissa Caldeira, que é uma artista de MPB, também nunca se apresentou no Festival Suíça Baiana. Então a gente abre o edital principalmente para buscar esses nomes também, né? Esses nomes de Vitória da Conquista que a gente ainda não pôde experimentar. Não que a gente não conheça, claro que a gente já conhece a carreira deles há algum tempo, mas que a gente não teve ainda a oportunidade de experimentar no palco do festival. E também temos alguns artistas que são já veteranos de Suíça Baiana. A Pipa, por exemplo, tocou no palco do Showcase durante os últimos 2 anos. E esse ano ela vai pro palco principal. Então, isso também mostra que a gente trabalha construção de carreira. Uhum. Né? A gente vem acompanhando Pipa e vem dando oportunidade Pipa nos últimos anos. E a gente achou que nesse momento da carreira dela é o momento ideal para ela estar no palco principal do festival. Temos também a banda Dona Iracema, que é mega veterana também de outras edições do Festival Suíça Baiana, uma banda que tem um show incrível, né? Tem tocado depois da pandemia em quase todas as edições do festival. A gente fica muito feliz, porque eu acho que a gente também vale repetir algumas figurinhas, né? Claro que o festival, a cada edição é um festival completamente novo, com muitas novidades para o público, mas tem algumas atrações que a gente chama de essência do festival e que não podem ficar de fora.
E Gilmar, ainda haverá uma última atração aí a ser anunciada?
Exatamente, eu já acabei de dar um spoiler aqui para vocês, né? Não era para falar isso, né? Vão me matar, mas vai ter uma última atração a ser anunciada, uma atração grande para o público infantil, né? Então a gente fica muito feliz novamente em poder proporcionar. Eu acho que o público infantil é muito carente aqui em Vitória da Conquista, né? Os pais não têm muita oportunidade de levar para eventos diferenciados. São poucas as atrações, as atividades voltadas para esse público, mas o nosso público que tem filhos, que tem crianças, já é um público muito grande. O público que começou junto com a gente em 2010, né? Então a maioria, boa parte, já tem filhos, então, e não tem com quem deixar, então a gente acha que é válido levar para o festival. A gente cria esse ambiente acolhedor para que todo mundo possa participar. É claro que tem alguns horários, né? A gente tem algumas atrações no festival que é mais 18, né? A Marie mesmo não dá para a gente esperar que um adolescente, uma criança, assista o show de um artista de funk do Rio de Janeiro. Então, a gente tem essas limitações de horários. O horário para o público infantil é até às 18 horas, né? Então, a gente pede até os pais, né, que não mantenham os filhos crianças no festival depois de 18, porque não é um ambiente mais tão legal para criança. O Espaço Kids vai funcionar até às 18 horas, com várias atividades para crianças. Os palcos também, vai ter o show das Caramelas no Palco do Rock, que é uma banda formada só para crianças, e vai ter uma grande atração no palco principal para crianças também, no palco principal no domingo. Então, a gente ainda vai anunciar nos próximos dias essa atração.
O Festival Suíça Baiana ele foi selecionado para o Primavera Pro em Barcelona, certo? O que isso representa para vocês, da equipe do Suíça Baiana?
Significa um reconhecimento do que é dessa ação que a gente está fazendo, tem uma grande relevância para a cena musical, não só de Vitória da Conquista, e que pode servir de exemplo para outros lugares no mundo. Então, quando o Primavera Pro reconhece que esse trabalho que a gente fez aqui em transformar, em ajudar a transformar uma cena masculina e heteronormativa para uma cena feminina e queer, isso pode também funcionar, essas táticas que a gente usou, por exemplo, colocar sempre exigência de cada artista inscrito no edital tem um integrante mulher, colocar intérprete de Libras em todas as apresentações, colocar ingressos a preços acessíveis. O ingresso da gente, né, custa R$10 um quilo de alimento. Então, a gente acredita que esse tipo de ação que a gente tem feito aqui pode motivar e servir de exemplo para outros festivais no mundo. E a direção do Primavera Pro, quando nos chama para compartilhar essa experiência, é nesse intuito também.
Dilma, você acredita que essa participação abre portas para a internacionalização do festival?
Com certeza, com certeza. A gente está construindo algumas parcerias internacionais. Se esse ano a gente conseguiu atingir, né, os continente africano, continente europeu, a América do Norte e também uma banda da Argentina, a gente espera que no ano que vem a gente possa contar com representantes de todos os continentes. A gente não conseguiu chegar na Ásia e na Oceania neste ano, mas fica como meta para o ano que vem.
Com certeza. E você acredita que o interior da Bahia tem um potencial cultural ainda mais amplo?
Tem sim. A gente tem sempre buscado dar oportunidade para bandas, e não só de Vitória da Conquista. Esse ano a gente vai ter uma banda chamada Instrumental Alumei, que é uma banda incrível, uma sonoridade única, com artistas que tocam muito. E quando a gente foi ver, a gente falou, de onde é que essa banda tão maravilhosa? Porque a gente estava recebendo inscrições do mundo inteiro, quando vai olhar, a banda é de Itapetinga. Uhum. Então, quem está do lado, está debaixo do nosso nariz, e a gente nunca pôde observar. A gente tem um artista de rap incrível também, o R. Vance, que vem de Cruz das Almas. A gente tem o Irã, que também é um rapper do interior da Bahia. Então, a gente sempre está buscando conectar a Vitória da Conquista com outras cidades do interior baiano também. A Bahia tem 27 territórios de identidade. Cada um traz uma cena muito rica e com poucas oportunidades, né? A gente só tem festival de música autoral como o Suíça Baiana, só temos dois na Bahia. O Suíça Baiana aqui em Conquista e o Feira Nós em Feira de Santana. Então, falta muito palco para esses artistas.
Gilmar, hoje tramita na Câmara um projeto que declara o festival como patrimônio cultural e material. Qual que é a importância desse reconhecimento?
Esse projeto reconhece esse trabalho que a gente tem feito aí ao longo desses 16 anos de transformação da cena cultural de Vitória da Conquista, né? Não, para a gente já foi importante quando o festival começou a fazer parte do calendário oficial de eventos de Vitória da Conquista, né, desde 2020, né, que a gente tem aprovado a lei que reconhece, mas se tornar um patrimônio imaterial e cultural da cidade é um passo ainda maior, né? É um reconhecimento para toda essa história que a gente vem construindo e também um compromisso da cidade com o próprio festival, que ele vai continuar existindo pelos próximos anos.
Com certeza. É, o tema dessa edição é o nosso maior patrimônio é a cultura. Como esse tema foi definido?
Esse é um tema que a gente tenta trazer para frente do debate a valorização da cultura, né, brasileira e também da cultura de Vitória da Conquista. Hoje, há uma tendência muito grande em reconhecer a cultura como um grande patrimônio, um grande gerador de riquezas, né? A cultura movimenta a economia mais do que a indústria automobilística, por exemplo. Mas as pessoas não têm essa consciência, né? Não têm essa consciência de que o cinema de Glauber Rocha tem um valor gigantesco e vários valores, né? Valor cultural, valor econômico. Então, a obra desses artistas, né? A obra de Evandro Corrêa, a obra de Xangai, os nossos patrimônios culturais são importantíssimos e precisamos valorizar. Então, quando a gente propõe esse tema, é justamente para trazer essa valorização para a discussão, para o debate.
Gilmar, estamos caminhando para o final da nossa entrevista, mas queria que você fizesse aí um convite para o público, né, que ainda não conhece o festival, que vai conhecer este ano. E para quem já conhece também, né, vai de novo, afinal é muito bom.
Claro, gente. Aproveitem o Festival Ciência Baiana. São poucas as cidades no Brasil que tem um festival desse, né? O público de Conquista, quem não está acostumado a viajar, talvez pode nem dar tanto valor assim. Ah, deve ser um festival comum em cada cidade. É muito raro. Salvador não tem um festival como o Suíça Baiana. Então, é raríssimo. E ainda mais com esse valor de ingresso. Hoje em dia, a gente tem festivais que o ingresso custa R$ 1.000, R$ 1.500, R$ 2.000. Você pagar apenas R$ 10 em um quilo de alimento, né? É um valor baratíssimo, né? Graças a essa parceria que a gente tem com o governo do estado e com a prefeitura, a gente consegue segurar a um preço simbólico mesmo. Então, este ano, por conta da gente ter aumentado muito a quantidade de atrações e trazendo nomes de peso, né, como do The Beat, os Garotinhos, Perronassos, a tendência é que esse ingresso esgote. Então, adquira logo, já está disponível através do Simpla e aproveite. E também tem vários itens lá no Simpla para disponível, como copos, camisa, bonés. Então está tudo lá disponível para quem quiser adquirir. Garanta logo seu ingresso. E eu tenho certeza que quem for não vai se decepcionar. Vai encontrar um festival muito organizado, muito pontual. A gente começa 2 da tarde, exatamente às 2 da tarde, e encerra às 23 horas. Então quem quiser esticar a noite, né, pode procurar outras programações, mas a gente acha legal esse horário, que é um horário que os grandes festivais hoje, Brasil afora, estão utilizando. O Lollapalooza também utiliza esse horário, o Rock in Rio cada vez mais também utilizando esse horário, que é um horário muito legal para que possa alcançar o maior número possível de pessoas, né? Seja crianças, seja idosos, jovens, etc. Então, vamos lá, participem, que eu tenho certeza que vocês vão gostar.
É, e tá vendo aí, minha gente, recado dado. Gilmar, muito obrigada, viu, por participar aqui do Na Roda com a gente, por compartilhar a história e os caminhos aí do Festival Suíça Baiana.
Eu que agradeço o espaço, né, poder falar todos os detalhes aqui do festival. Muito obrigado mesmo, gente. Vamos lá, vai ser lindo. E, e outra, tem um ponto importante, eu vou tomar outro spoiler aqui que eu vou dar em primeira mão. A gente vai trazer também algumas influências de música, que a gente acha muito importante esse debate. Então, sim, a gente vai trazer umas influências para a gente montar uma mesa de debate sobre a importância de criadores de conteúdo de música, voltados para a música também. Vai ser uma das atividades formativas do festival. Então, pronto, acho que agora eu falei tudo, né? Com certeza esqueci algumas coisas, mas o recado principal está dado aí, gente.
É isso aí. É isso aí, minha gente. A cultura também constrói identidade, movimenta a economia e fortalece territórios.
É isso, gente. Obrigada pela audiência de hoje. E o Na Roda com a Câmara volta no próximo programa.
E você fica agora com a programação de Brasília, direto da Câmara dos Deputados. Até a próxima. Tchau, tchau.
ZYV593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz. Evite a fraude.
Cuidado com mensagens que trazem ofertas muito vantajosas. Elas chegam em nome de lojas conhecidas e até famosas. São links enviados por e-mail, WhatsApp ou outros aplicativos. Uma página pode ser copiada. Eles se fazem passar por outros para enganar. Ligue ou entre no site oficial da empresa e verifique se a oferta está lá.
Adote esses hábitos com seus dados pessoais. Proteja-se. Uma campanha da Rádio Câmara. Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista. Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você sabe como acompanhar as pautas das sessões da Câmara Municipal e o andamento dos projetos de lei em tramitação na Casa? Basta acessar sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br, sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. É muito fácil de mexer. Lá você acompanha também a composição de cada uma das comissões da Câmara e as atividades legislativas de cada parlamentar, com detalhes de proposições de projetos de lei e indicações feitas pelos vereadores. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal. É um direito do povo, um dever de cada cidadão.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Todos os domingos, às 10 da noite, eu, Carmen Del Pino, apresento aqui na Rádio Câmara de Vitória da Conquista o programa Aplauso, um bate-papo com cantores, músicos, instrumentistas e arranjadores sobre música brasileira do passado e do presente. Eu espero você, domingo, às 10 da noite, no programa Aplauso, que é uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília.
Compre do pequeno.
Valorizar o comércio da vizinhança fortalece os pequenos negócios. Eles inovam, melhoram o atendimento e oferecem mais variedade de produtos e serviços. Você não precisa ir longe para ter o que precisa. Escolha o comércio local.
Pequeno negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada pra construir. Desafios que vêm pela frente, na casa do povo é assim. Com trabalho coletivo, na casa do povo é assim. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar.
ZYV593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Você está online há quanto tempo? Passar horas em sites de relacionamento pode levar ao descuido de laços familiares e amizades no mundo real. Quem busca constantemente encontros online, muitas vezes mascara a verdadeira identidade e aparência, afastando-se da realidade.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando. Vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites.